A semana foi de certa volatilidade para os preços da soja na Bolsa de Chicago, mas por aqui os preços tiveram alguma estabilidade e o ritmo de negócios diminuiu um pouquinho. Quem vai nos ajudar a entender como foi essa semana para o mercado da soja, o que está no nosso horizonte que nós precisamos continuar monitorando 100% do tempo é Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nessa sexta-feira. Rafael, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer receber você mais uma vez.
Muito boa tarde, Carla. Devados, 10 dólares e 40, devados, 10 dólares e 40, 10 dólares e 50. A gente ainda vê os preços do mercado físico perdendo um pouco de força, isso, querendo ou não, né, amplia o spread aí por conta do vendedor, né, por conta do produtor, que acaba aí não aceitando muito as indicações de compra nesse momento, né, onde a gente está vendo aí o mercado depreciar um pouquinho o preço da soja. Então, mais para essa reta final de abril, a gente vê o mercado aí ficando bem mais cadenciado em termos de comercialização, porque no início, né, e até a metade de abril, a gente teve um mercado bem aquecido.
Esse desaquecimento, ele é preocupante para esse momento, Rafael? Ou nós já comercializamos, já comprometemos uma boa parte da safra 2024-25 com a comercialização, o que dá espaço para esse produtor de fato respirar um pouco mais nesse momento?
Eu acho que esse é justamente o ponto, viu, cara? Eu acho que a gente está com uma comercialização que, assim, em termos não apenas percentuais, né, mas falando de volume, a gente não pode esquecer que a safra brasileira é enorme, tá? É uma safra recorde. Na nossa visão aqui, segue acima de 170 milhões de toneladas. Então, assim, hoje a gente deve ter algo em torno de 56, 58%, né, da safra comercializada. Isso tranquilamente dá mais do que 90 milhões de toneladas. Então, é um volume, sim, expressivo, né? E a gente não está vendo isso apenas. Falando assim de mercado interno, mas como um todo, né? Se a gente pegar, por exemplo, as exportações do início do ano até agora, a gente tem entre o que saiu, né, entre o que foi exportado e o que tem para embarcar, olhando as projeções, são praticamente mais de 50 milhões de toneladas, tá? Ou seja, é um volume muito expressivo que a gente viu ganhando força, né? E agora, claro, como a gente teve os compradores muito agressivos, é natural, né, que o comprador acabe recuando um pouco mais no mercado, porque ele já garantiu bastante produto. Então, a gente começa a ver isso, né, por exemplo, o efeito disso nos prêmios, na formação de preço, e é claro que o produtor também, como já entrou bastante a mercado, agora tem um tempo um pouco para respirar, para pensar o que fazer daqui para frente, porque querendo ou não, né, um volume muito grande já foi comercializado, sim, da soja.
Rafael, quando a gente olha também para as negociações da safra 2025-26, nas últimas semanas elas também tiveram algumas oportunidades importantes que foram capturadas pelos produtores. Isso continua a aparecer? É ainda um fator que está no radar do produtor? Ou nesse momento ele também acabou se retraindo um pouco mais nas vendas da safra nova? Optou por também manter a sua concentração ali, a sua energia nessa análise e nessa redefinição de estratégias?
Sim, na minha visão, tá, o mercado ficou um pouquinho mais lento agora, tá, no final do mês de abril. Então, nem para a safra 25-26 a gente viu tanta coisa saindo, muito por conta também dos prêmios, tá? Né, os prêmios, olhando para a safra futura, safra nova, eles também recuaram um pouquinho. Então, a gente teve algum, digamos assim, deságio em termos do que a gente viu nos melhores momentos do preço, tá? Querendo ou não, a gente já teve, né, por exemplo, assim falando de safra atual, tá? Preços de porto que chegaram acima de R$ 140, cara, 142, 143, e hoje a gente tem preços trabalhando ao redor de 134, 135, talvez até menos, enfim. Então é um mercado que, querendo ou não, recuou um pouco nos preços, isso desanima um pouco o produtor, né? O cenário é claro que, né, como eu disse, a gente viu uma comercialização muito agressiva, muito rapidamente. Agora é natural que o mercado, né, esfrie um pouco, né, se acalme e repense as estratégias, tanto o lado do produtor como os compradores, né, que foram bem agressivos, mas também agora começa a desacelerar um pouquinho, pensando mais no cenário global que está vindo aí.
Tá, quando a gente olha para tudo isso e mais o comportamento da Bolsa de Chicago, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, a gente falava sobre como esse mercado tem se mostrado resiliente, né, Rafael? Nós temos uma safra norte-americana em andamento, a guerra comercial ainda em andamento, e o mercado vai sustentando patamares importantes. Se a gente olhar para o julho hoje, que é talvez o mais negociado, 10 dólares e 58 centes por bushel. A julgar pelos fundamentos e mais os fatores externos combinados, nós poderíamos ter um mercado mais pressionado. O que que tem dado suporte a esses preços, Rafael?
Bom, isso tudo vem, eu diria, da ideia que a gente pode ter um corte bem maior para a área americana do que está sendo previsto pela intenção, tá? O que foi previsto pela intenção de plantio, tá? Porque, assim, quando a gente olha para a questão de clima, os mapas estão excelentes, tá? Inclusive o plantio está indo bem, A perspectiva é que o clima seja muito favorável, então o que está trazendo esse suporte, eu acho que é uma espécie, não diria espécie de especulação, mas que seria bem lógico se a gente parar para analisar, porque assim, a guerra comercial, ela começou um pouco antes do início dos trabalhos do plantio, né, nos Estados Unidos. Então seria natural esperar que o produtor americano, já percebendo esse cenário e sabendo que as exportações americanas podem ter aí, né, uma queda brusca no segundo semestre, recuasse em área de soja, e isso explicaria um comportamento aí mais alto para o preço, né, que a gente está vendo nos contratos da bolsa. É claro que também a gente tem uma movimentação de dólar mais fraco, né, um dólar que chega a trabalhar ali próximo de 5,60, 5,65. Então, essa queda de câmbio também ela tem um reflexo em Chicago, mas pelo quadro de fundamentos, realmente, quando a gente pensa que a gente sai, né, de uma safra sul-americana muito boa, e a safra velha americana vai ter estoques de passagem muito confortáveis, né, mais de 10 milhões de toneladas, você não teria motivos para ter um preço da soja operando nesses níveis agora, né, que são considerados bons, tá? A gente tem 10 dólares e 50 hoje para a soja, olhando para Chicago, né, exclusivamente, é um nível bem interessante de preço, levando em conta esse cenário, né? É claro que no segundo semestre a gente vai depender muito da exportação americana. E aí, claro, aí a parte da guerra comercial, né, aquilo que a gente vem comentando, se tivermos de fato, né, a continuidade na escalada das tensões, se não haver um acordo que até agora parece que quer sair, a gente tem sim incentivos para ver a exportação americana caindo bastante, e isso é bem negativo, né, em termos de bolsa, por conta aí do estoque final americano.
Tá. Como é que a gente vai agora monitorar esse desenvolvimento da safra nova dos Estados Unidos? Rafael, tem algum ponto que nós precisamos ter um pouco mais de atenção quando o assunto é o clima? Tem alguma região que te chama mais atenção nesse momento? Quais são os seus pontos de atenção e monitoramento mais intenso para essa safra que está em desenvolvimento?
Bom, eu acho que nesse momento não temos aí preocupações relevantes, tá? O andamento do plantio está muito bom, né? A gente vê os mapas de clima muito favoráveis, está com chuvas aí bem distribuídas, esperadas. Claro, a gente sabe que o clima é sempre uma variável que é incontrolável, então sempre os mapas podem acabar mudando, mas não vejo aí nenhum problema significativo nesse momento. Eu acho que o que pega mais a atenção agora realmente é a questão da área, né? É essa incógnita, é a gente olhar para os novos dados da safra americana, mas assim, né, para que a bolsa tivesse uma movimentação de alta mais intensa, você teria que ter realmente um corte de área abrupto, né, mais do que foi indicado pela intenção de plantio, e realmente problemas de clima aí que possam levar a uma perda significativa, né, de produção de soja dos Estados Unidos, tá? Agora, o que vai definir muito o nosso cenário, olhando para o futuro, e eu digo assim, para o futuro em termos de segundo semestre, tá? É realmente essa parte da guerra comercial, porque isso é algo que vai impactar muito a exportação americana. A gente não pode esquecer que hoje, né, pela questão tarifária, pela questão das retaliações chinesas, você teria um custo elevadíssimo para comprar soja dos Estados Unidos. E claro que isso beneficia a soja brasileira em termos de prêmios, mas também desvaloriza bastante Chicago, né? Então, realmente, para que a gente tenha uma inversão de mercado que comece a subir com mais força na bolsa, você teria que ter realmente um corte de área pesado, você teria que ter aí, né, problemas de clima que levassem a uma quebra também relevante na safra, né, 25-26 dos Estados Unidos.
Certo. E essa guerra comercial nessa semana teve uma semana marcada por uma série de especulações, né, Rafael? Da possibilidade de um acordo, vai ter, não vai ter. Os Estados Unidos falam que as negociações estão em curso, a China disse que não, mas que está avaliando a possibilidade de fazer ali uma rodada de negociações com os americanos. Você enxerga que é necessário e possível um acordo, porém vai demorar, ou vem e vem logo esse acordo, Rafael? Qual a sua análise nesse momento?
Bom, se tratando, né, de questão geopolítica, realmente eu acho que nesse momento é tudo muita especulação, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, só, né, dizer algo depois que tivermos aí uma informação bem concreta do que está acontecendo. O fato é que ainda não temos um acordo, né? Não temos ainda algo acontecendo nesse sentido, e as tarifas estão aí, né? Então a gente tem que olhar para esse cenário, porque isso pode estar se influenciando o produtor americano. Tá? Por isso que a gente pensa bastante nessa questão de área, né? Eu acho que a gente não pode ser pegos de surpresa, né? Pensando que, de repente, só o que foi dado na intenção de plantio pode acabar acontecendo ali na safra de soja. De repente, a gente tem aí um corte maior, né? Olhando para a área americana de soja e migrando para o milho, por exemplo. Aí teríamos um segundo semestre de bastante força negativa também, né? Com aumento de área de milho para o segundo semestre. Então, é um quadro que geopoliticamente a gente tem que cuidar, tá? Eu não tenho assim uma visão, uma leitura muito clara para isso, porque realmente é especulação agora, né? A gente tem que esperar realmente sair algum acordo para ter um direcionamento melhor do mercado, né?
Exatamente. Rafael, como é que essas perspectivas todas do acordo comercial, essas incertezas que acabam sendo alimentadas, né, enquanto as notícias vão chegando, as especulações vão crescendo, como é que isso impacta principalmente no comportamento dos nossos prêmios? Quando a gente faz uma análise rápida, uma olhada rápida nos prêmios, a gente vê que para o segundo semestre, por exemplo, a gente tem prêmios um pouquinho mais elevados, ainda positivos. O que que isso quer nos dizer? Como é que o comportamento dos prêmios agora nos ajuda a entender essa especulação crescente sobre a guerra comercial.
Bom, esse é um ponto de muita atenção, tá? E aqui a gente tem que entender o seguinte: a exportação brasileira está muito aquecida. Então, assim, o comprador foi muito agressivo, né? Por isso que a gente teve aí, a gente está tendo volumes muito altos, né? Como eu disse, aí mais de 50 milhões de toneladas, né? A nossa projeção para exportação da soja esse ano é 107 milhões, né? Até o final do ano. Ou seja, a gente está recém entrando em maio. E temos aí mais de 50 milhões de toneladas entre o início do ano até agora, entre o que foi exportado e o que tem projetado. Tá? Então quer dizer que o comprador, por conta, claro, da guerra comercial, foi bastante agressivo e agora ele tem uma espécie de tempo, né? Ele tem um tempo para pensar estrategicamente, olhando também se vai sair algum acordo comercial ou não, para segurar um pouco. A gente está vendo, inclusive, o quê? Queda nos prêmios, né? A gente tem ali. Por exemplo, para maio, os prêmios de compra rodando em torno de 15 a 20 pontos. Em junho também acabou perdendo aí um pouco de espaço frente ao que a gente já viu. Então, como o comprador foi bem agressivo inicialmente, agora ele tem um tempo para esperar ver o que que vai acontecer no mercado. Só que, claro, a gente sabe que o segundo semestre a China vai ter que tomar, por exemplo, uma decisão, se vai continuar, né, mais agressiva na soja brasileira ou se ela vai ali partir para a soja americana mesmo com um custo mais elevado. Então, isso que fica no radar. Agora, o que eu diria, né, que é o cenário que pode acontecer é o seguinte: se não tivermos um acordo, tá, entre China e Estados Unidos que seja benéfico, né, principalmente para a China importar soja americana, você teria aqui no final do ano prêmios muito altos para a soja brasileira, tá? Então, assim, mesmo uma queda em bolsa que fosse aí favorecida por um estoque americano maior, né, se a gente tiver uma redução não muito grande de área nos Estados Unidos, se ficar mais ou menos dentro da intenção de plantio, se não acontecer nenhum problema de clima, né, a gente teria aí uma bolsa operando em queda, mas aqui no mercado brasileiro a sensibilidade dos prêmios seria muito mais pesada, tá? E a gente teria aí por conta de demanda, né, prêmios muito mais fortes que trariam sim o preço da soja no mercado físico para cima, tá? É claro que a bolsa teria uma retração, mas como a gente teria aí, digamos assim, problemas internacionais, né, logísticos de adquirir soja realmente, né, como o Brasil seria basicamente o principal fornecedor da China, né, em 2025 você teria sim chance de ver os preços nossos aqui a partir de outubro muito fortes por conta dos prêmios.
Bom, isso é uma orientação, um caminho importante para o produtor que está ali refinando as suas estratégias, né, Rafael, e olhar para esse segundo semestre com um pouco mais de atenção, até porque a nossa demanda interna também deverá ser forte nessa segunda metade do ano, né?
Exatamente, só que isso também é um outro ponto de atenção, tá?
Certo.
Esse cenário que eu passei é um cenário em que não haja um acordo comercial, tá? O cenário da soja em 25, se não tivéssemos essa guerra tarifária atual, seria de preços em queda, tá? A gente não pode esquecer que estamos vindo de um ágio de oferta de 25 a 28 milhões de toneladas acima do que tivemos no ano passado. Tá? Então, esse é um ponto de atenção. O viés seria de baixa para preço. O que está mantendo o mercado um pouco mais acelerado é a tensão comercial. Agora, se nós tivermos um acordo, se a China comprar volumes normais ou sazonais americanos, olhando para outubro em diante, você não tem motivos para os preços continuarem alta no Brasil. Tá? Aí pode acontecer o contrário. Aí os prêmios podem cair bastante. Você pode ter um ajuste um pouco em bolsa, um ajuste no prêmio, mas aí o efeito de safra recorde brasileira que não teve praticamente impacto no primeiro semestre, pode acontecer no segundo semestre, tá? Então, isso é um ponto de atenção importantíssimo, é cuidar se vamos ter aí de fato algum acordo comercial entre Estados Unidos e China ou não, porque isso vai definir o lado que o mercado, né, vai operar em termos de preço, né? Principalmente aqui na formação do nosso físico da soja. Então, esse é um ponto de atenção para o produtor, sim.
E não importa se isso vai acontecer no primeiro ainda ou no segundo semestre, né, Rafael? Fato é que vindo, isso vai pesar sobre o mercado. O que seria mais interessante para o produtor nesse momento, portanto, Rafael? E ainda, observando as oportunidades do mercado, fez conta, deu caixa, fecha, aproveita, vai escalonando as suas vendas, deixando essa sua gestão bem coberta?
Sim. É, a gente está vendo, como eu disse, né? A gente está vendo o preço recuar um pouco, mas a gente não pode esquecer que, querendo ou não, nesse momento a soja ainda dá oportunidades, tá? A gente teve, claro, preços mais altos, foi quando a gente teve ali os negócios mais rápidos, eu diria, né? E a gente tem um bom volume comercializado, então, querendo ou não, o produtor ele vem adotando essa postura, ele está entendendo que o mercado, né, é muito dinâmico e pode mudar a qualquer momento, não só que esse viés. Que a China vai continuar comprando muita soja brasileira, vai alavancar os preços, porque a gente sabe que o mercado é muito mais dinâmico do que isso. Mas sim, eu diria que hoje, tá? Ainda é oportunidade para a gente fechar preço. É claro que cada produtor sabe a sua conta, sabe, né, os seus custos, etc. Mas quando a gente olha, né, para um efeito de que a gente ainda pode ter, e eu acredito que no primeiro semestre a gente ainda tenha, tá? Preços no físico recuando por conta de que o comprador, né, internacional foi muito agressivo já na exportação e não precisa, né, indicar com tanta força, com tanta agressividade agora, né, no curto prazo. Talvez ele segure um pouco, a gente veja os prêmios operando até um pouquinho mais baixos. Eu acho sim que ainda temos oportunidade para venda. E claro, cuidar ali a questão do segundo semestre, onde principalmente a parte da guerra comercial vai acabar definindo a direção do preço. Né? Óbvio, a gente tem que também olhar para a safra americana, o contexto de oferta e demanda. A gente tem que ver se vamos ter ou não a redução diária. Né? Se tivermos uma redução diária, é um cenário que pode mudar mais Chicago, né? Realmente, porque daí, mesmo sem um acordo comercial, né, com uma redução interessante para a área de soja maior do que o previsto e alguma volatilidade de clima, você pode ter incentivos de preços mais altos. Mas aí realmente vai depender e a gente tem que acompanhar, né, os últimos dados do mercado, os dados mais atuais. Mas eu diria que o segundo semestre, se não tivermos aí esse acordo comercial, é chance de preços bem mais altos no físico por conta dos prêmios, tá? Por conta de prêmios bem mais valorizados. Agora, se tivermos um acordo comercial, realmente vai ser o quadro de oferta e demanda mundial que vai acabar definindo aí o nosso cenário de preços, e nesse caso, né, nós temos aí muito mais oferta que realmente teria um peso negativo para os preços nossos aqui no final do ano.
Bom, é possível entendermos, portanto, né, Rafael, que o futuro dessas relações comerciais entre China e Estados Unidos vão ser determinantes para o rumo do mercado, tanto aqui como em Chicago, e é isso que a gente vai ter que cuidar. Por enquanto, até que nós possamos entender com mais clareza o futuro dessas relações, o mercado está meio que em aberto, apesar de outros pontos importantes de atenção. A gente pode entender dessa forma, portanto.
Exatamente, exatamente, tá? É aquilo que a gente comenta, né? Hoje o cenário geopolítico é uma caneta, né? Na base da canetada que a gente vê alguma alteração ou outra, né? Então o mercado tem que acabar se adaptando a essas mudanças.
Sim.
Mas eu diria que realmente esse ano está sendo um ano de bastante oportunidade para o produtor, tá? É claro, a gente sabe que teve regiões como aqui o Sul, né? Onde a gente teve problemas de produção muito graves, mas também outros estados as produtividades foram muito altas. Então realmente o produtor tem que olhar para isso, ele tem que olhar, né, para o custo, evidentemente, dele. E eu diria assim, não tentar especular muito numa alta que depende da geopolítica e não de oferta e demanda, porque isso pode mudar amanhã, né? Então aí pode pegar a gente de surpresa. Então realmente é fazer conta e tentar maximizar aí dentro das possibilidades, né?
A gente vai acompanhar. Rafael, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom estar contigo e ter as suas análises divididas aqui com a nossa audiência do Notícias Agrícolas. Volte sempre. Um bom restinho de sexta-feira para você. Bom feriado já foi. Bom final de semana, que você possa descansar e semana que vem está conosco mais uma vez. Obrigada, meu amigo.
Eu que agradeço também, é sempre um prazer estar falando com vocês e até a próxima.
Até, Rafa. Obrigada. Um abraço para você. Bom, recebemos então Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, nos ajudando a entender um pouco desse mercado da soja. E vejam que, por mais que as notícias estejam aí, o rumo do mercado não está definido. E não está definido porque está na mão de novo. Nós estamos vendo essa situação do futuro das relações entre China e Estados Unidos. Claro que aqui no Brasil nós temos dois fiéis da balança que são muito importantes: os prêmios e o dólar. E ambos nessa semana tiveram uma certa queda. E isso deixou os preços aqui mais estáveis, porque Chicago está em patamares ainda importantes, que são os números que a gente vai conferir agora no fechamento dessa sexta-feira. Números na tela para você. Os preços da soja fecharam o dia com altas de 6,75 a 8 pontos e meio. O contrato maio, 10 dólares e 48 centos por bushel, já sai da tela. O julho, 10 dólares e 58, o agosto, 10 dólares e 51, o setembro, 10 dólares e 27 centavos por bushel. Vamos revisar os preços do milho, vimos há pouco, mas vamos de novo dar uma olhadinha no milho em Chicago. Milho fechando em campo misto. Maio, 4 dólares e 61, caindo 3 pontos. O julho, 4 dólares e 69 centos por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. O setembro, 4 dólares e 40, com uma alta de 2 pontos mais 75. E o dezembro, 4 dólares e 50, 3 pontos de ganho. Preços do trigo, para concluirmos, altas fortíssimas para o trigo hoje, com o maio valendo 5 dólares e 26 centos por bushel, o julho 5 dólares e 43, o setembro 5 dólares e 56 e o dezembro 5 dólares e 78. Nesse caso, as altas variando de 10 pontos e meio a 12 pontos nos contratos mais negociados. E assim concluímos por aqui a nossa entrevista, não antes de trazer o comentário do meu amigo Nivaldo Forastieri, que diz o seguinte: boa tarde, Carla, boa tarde, Niva. Produtores do noroeste do Paraná ainda resistentes para contratos futuros do milho devido ao frio. Tem previsão de geada, inclusive, para algumas regiões do Paraná, para algumas regiões do Rio Grande do Sul nos próximos dias e, por isso, a reticência em vender. Faz bastante sentido, né? Não chegou, mas produtores ainda se preocupam com a possibilidade de perder a lavoura e não conseguirem honrar os seus contratos. Tá aí um ponto de importância nessa comercialização, no avanço da comercialização, portanto, do milho aqui no Brasil, em especial da nossa segunda safra. Obrigada pelo seu comentário, Nivaldo. Bom, e assim a gente vai concluindo essa parte da nossa programação, porque na sequência Alexander Horta chega com o fechamento de mercado completinho dessa sexta-feira, o 1º de maio, dia 2 de maio de 2025. Já todos os destaques detalhados para você aqui no fechamento de mercado. É um instante só, a nossa programação volta já.